passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
É impressionante como existe gente que vem ao mundo para fazer diferença. São pessoas que fazem da sua vida um exemplo. É a quem se confere o título de profeta. A profecia não é puro discurso, mas é uma ação pública visível. E se tem alguém com esse perfil, ah, meu Deus, esse é Dom Helder Câmara. Ou simplesmente o Dom. Como todo mundo chamava aquele homem baixinho, franzino e muito calvo, quase careca. Sempre com um sorriso no rosto e os movimentos largos dos braços para os lados e para o alto, como se quisesse abraçar o mundo. Ai, as imagens me vêm agora tão claras, tão nítidas. Ah, eu quero. Eu preciso contar a saga desse profeta dos nossos tempos.
Passamos a apresentar Um Homem Chamado Helder. Um documentário da Rádio Senado em homenagem aos 100 anos de Dom Helder Câmara.
Helder sempre foi visto como um profeta, e disso são testemunhas todos aqueles que conviveram de perto com o Dom, como o teólogo José Comblain. Para ele, a profecia é um fenômeno religioso, mas é ao mesmo tempo político. Eu acho que o padre Comblain pode explicar isso melhor do que eu.
Quer dizer que vive na presença de Deus constantemente. Sempre enxerga mais longe do que o visível imediato. Então sempre se sente num lugar importantíssimo, porque está justamente no lugar em que tudo que ele diz, faz, repercute, é importante.
Mas Dom Helder era cearense, e o Ceará tem tradição de oferecer profetas, homens místicos que fizeram grande diferença na vida do povo, lutando contra a injustiça, a opressão. Foram muitos, ó. O padre Biapina, o Antônio Conselheiro, o padre Cícero. O cineasta Rosenberg Cariri sabe falar dessa coisa mística bem própria dos cearenses.
Uma terra marcada pelas grandes tragédias. A tragédia da seca, a tragédia da fome, a expulsão da terra. Né? Uma terra marcada por uma religiosidade também que se fazia com promessa de infernos, da necessidade de sofrimento e de penitência. Né? Isso marca profundamente a alma do povo cearense e dá a esse povo uma destinação mística, né? Sempre tocada pelo messianismo, ou seja, pela espera ou pela construção de um mundo novo. E esse mundo novo é um mundo de justiça, é um mundo de bem-aventurança.
O Dom me lembra, sabe quem? São Francisco, que inclusive era o santo favorito dele. Sabia também que Irmão Francisco era um dos apelidos de Dom Helder? Pois é. E eu vejo um monte de semelhanças entre eles dois. O Dom se identificava com os pobres e adotou em sua vida uma espiritualidade da pobreza. Para você ter uma ideia, quando o Dom assumiu a arquidiocese de Recife, ele abriu mão do palácio episcopal para viver nos fundos de uma igrejinha lá na sacristia. Além disso, ele tinha uma disciplina espiritual. Desde que se ordenou padre, em 1931, ele acordava todos os dias às 2 da manhã, rezava, lia seu breviário, respondia cartas, meditava e escrevia poesia. As imagens continuam a vir muito fortes em minha mente. Eu lembro perfeitamente. Meu Deus, são 100 anos agora. 7 de fevereiro de 1909, num domingo, isso foi o dia em que o menino Helder Pessoa Câmara nasceu em Fortaleza. O pai dele, o seu João Eduardo, e a mãe, a dona Adelaide, já contavam com 10 filhos. Bom, é verdade que somente 5 deles estavam vivos naquela ocasião. De uma vez só, morreram 4 por causa da difteria, conhecida também por croup. Depois morreu outra irmã, essa, tadinha, por conta da meningite. E ainda ia morrer outro menino no ano em que Helder nasceu, por causa de uma gangrena na perna. Nossa, foi muita dor para um casal só suportar. O pai era guarda-livros, o que hoje a gente conhece como técnico em contabilidade. A mãe, professora primária. Dona Adelaide desejava o nome José para o menino. Mas o pai pegou um atlas geográfico e abriu bem na página que mostrava um porto de uma cidadezinha no norte da Holanda. O nome do local era Helder, que significa limpo ou pensamento claro. E esse foi exatamente o nome escolhido para o garoto. Helder sempre se destacou pela dedicação ao estudo e também pelo amor à família. O sobrinho dele, Cristiano Câmara, fala da afetividade, marca registrada do dom.
As primeiras lembranças, eu pequeno, ele, porque nós Câmara temos uma mania de falar, às vezes pensar assim, com as mãos para trás, ele com as mãos para trás e tal, ainda como padre. E vinha visitar o pai, e então era louco pelo pai dele e tudo e tal, e me lembro sempre das visitas que ele fazia. Agora, sempre foi muito família, muito amoroso, tanto é que... Dovina, cadê aquelas cartas? Tá aqui. É. Querido paizinho, ó, você assinava padrezinho.
Desde pequeno, Helder já dizia que queria ser padre. E quando ele foi conversar com seu João Eduardo, que desejava ser sacerdote, o pai, que era maçom, foi logo dizendo que a vocação exigia muito sacrifício pessoal. Padre Raimundo Caramuru Barros, como é que foi a reação do pai?
O pai era agnóstico, né? Mas um homem de um grande ideal humano, etc. Quando ele optou para ir para o seminário, o pai dizia o seguinte: olha, você está sabendo o que é que você está escolhendo? Porque padre não pode ser egoísta, não pode ser orgulhoso. Não pode cuidar de si, tem que cuidar dos outros.
Depois dessa conversa com seu João Eduardo, ele não teve dúvida. E com 14 anos, ingressou no Seminário da Prainha, como era conhecido o Seminário Diocesano de Fortaleza. A disciplina da instituição era rígida. Ah, mas o jovem seminarista conseguiu se adaptar bem. E olha que ele tinha um espírito crítico e contestador. É. O padre Gilberto Cavalcante Reis é professor no Seminário da Prainha. Ele fala pra gente como era a formação sacerdotal naquela época.
O Dom Luiz Antônio dos Santos, que foi o primeiro bispo cearense, puxou o modelo do Seminário de Mariana para fundar esse seminário. Um seminário que se afinasse mais com as diretrizes de Roma, que se afinasse mais com os ensinamentos da igreja, um seminário mais ortodoxo. E trouxe os padres lazaristas para tomar de conta da formação e imprimiu um modelo de formação aqui no clero cearense, parecido com o modelo de formação do clero francês. As aulas eram ministradas algumas em francês, com livros em francês. E aqui no Ceará, esses padres trouxeram esse espírito da doutrina social da igreja, de trabalho junto aos operários, dentro de uma perspectiva de combater o comunismo. É uma igreja, inclusive, muito de direita, muito até com uma certa coloração fascista.
Tem uma passagem interessante ainda na época de seminário, em 1927. O então arcebispo de Fortaleza, Dom Manuel da Silva Gomes, enviou a Juazeiro do Norte o jovem Helder, com apenas 18 anos. A missão dele era convencer os paroquianos do padre Cícero Romão Batista a assinarem o jornal O Nordeste, que era o jornal que difundia as ideias da Igreja Católica no Ceará. E para lembrar dessa história, eu vou me valer de novo do padre Gilberto Reis.
Ele foi encontrar com o padre Cícero porque nada acontecia no Juazeiro e no Cariri sem a autorização dele. Mas tem uma cena muito interessante do padre Cícero com o seminarista Helder, que eles estavam conversando, e o padre Cícero, quando chegava um sertanejo, ele podia estar conversando com o Papa. Chegaram os sertanejos e ele disse para o seminarista Helder: agora, meu filho, presta atenção e aprenda como é que um padre acolhe o povo pobre do sertão. E aí, pessoas chegaram e ele acolheu, conversou. Isso foi muito impactante, o modo como ele acolheu aqueles pobres, que era uma coisa, que era uma marca registrada do padre Cícero.
A ordenação de Helder foi precoce, assim como ele. Isso porque, pelo direito canônico, só poderia ser ordenado padre quem tivesse 24 anos completos. Ele tinha 22 anos e meio. E somente com uma autorização especial do Vaticano é que ele pôde finalmente se tornar sacerdote. Como é que eu posso esquecer aquele dia? 15 de agosto de 1931.
Ah, professor Antônio Barbosa, o senhor falou muito pra gente sobre as mudanças que aconteceram no Brasil nos anos 30, mas eu não entendi bem o que aconteceu na época do governo do Getúlio Vargas. Dá pra o senhor explicar isso pra gente aqui agora?
Com a Revolução de 30, na verdade, o Brasil se torna contemporâneo do mundo. Quer dizer, as coisas mais importantes que estão acontecendo no mundo também estão acontecendo aqui no Brasil. O que está acontecendo no mundo nos anos 30? É a tentativa de se reorganizar a economia, que sofrera a maior crise da sua história. E os primeiros anos da década de 30 são os anos da Grande Depressão. Né? Então não é por acaso que na era Vargas o Brasil começa a modernizar sua economia. Vai deixando de lado aquela dependência absurda à monocultura, vai tentar diversificar a produção agrícola e, sobretudo, industrializar-se. Esse é o primeiro ponto. O segundo, e esse está diretamente ligado ao Dom Helder, é que os anos 30 são os anos da crise do liberalismo, tanto do seu ponto de vista econômico, como do seu ponto de vista político. Quer dizer, as pessoas não mais acreditam no Estado liberal, as pessoas não mais acreditam na democracia. Na verdade, a democracia está em crise, o liberalismo está em crise. Qual é a alternativa que o mundo está encontrando nesse período? A dos governos autoritários, a dos governos totalitários, a dos governos de força. A esquerda e a direita. Então é um momento de radicalização muito grande. A esquerda representada pela União Soviética, que está construindo aquilo que ela chamava de socialismo, e a direita representada pelos regimes fascistas, como é o caso do fascismo na Itália, como é o caso do nazismo na Alemanha. Então é um período de tensão muito grande em que não há escolha. Ou você é de esquerda ou você é de direita. No caso do Brasil, Dom Helder vai participar do integralismo, que era a alternativa de um nacionalismo mais radical que tenta passar a limpo o país pela linha do nacionalismo e do anticomunismo.
Se tem uma coisa na vida do Dom que ele teve de se explicar enquanto viveu, foi a passagem dele pelo movimento integralista. Ah, deixa eu chamar aqui o padre Gilberto Reis para ele explicar isso direitinho.
O integralismo é exatamente uma das tentativas de se traduzir a doutrina social da igreja numa ideologia política. Os padres sociais eram aqueles que identificavam os males do presente, como eles diziam, como uma influência negativa do liberalismo. Inclusive o comunismo, eles diziam, é fruto do liberalismo. Por serem extremamente reacionários, eles optavam por essa presença no meio dos operários. E a ideia final do integralismo era criar um Estado integralista. Seria, na verdade, um Estado que se organizasse com base nos ensinamentos da igreja.
Quem quer falar sobre isso agora? Ah, professor Cândido Mendes? Então, professor, o que o senhor tem a dizer sobre a adesão do padre Helder ao integralismo?
Dom Helder começou o trabalho do integralismo na Legião do Trabalho com Severino Sombra nos anos 20 e 30 no Ceará e, a seguir, convidado por Plínio Salgado, fez inclusive parte do chamado Conselho dos Doze do integralismo. Dom Helder teve que transitar entre diversas posições políticas. Esse era o Dom Helder que, dentro da profunda mobilização política, fez da noção da sequência do erro o humanismo da encarnação.
Todo mundo tem o direito de ter ideais e lutar por eles. Também tem o direito de mudar de opinião quando achar que estava errado ou que aquilo não tem mais nada a ver. O padre Marcelo Barros conviveu com o Dom e percebeu isso claramente, não é, padre?
Não tinha nenhuma vergonha de falar do processo dele de entrada no integralismo, porque ele não tinha compreendido o que era. Era muito jovem e não foi só ele, muita gente entrou. E ele fez, aconselhado pelo bispo lá do Ceará,
Dom Manuel.
E fez, quase que se diria assim, em nome da igreja, que era o pensamento da época. Mas quando ele percebeu a coisa até onde ia, de que se tratava, ele largou.
Esse debate vai longe. Você já viu que a adesão do Dom ao integralismo é uma coisa bem polêmica da vida dele, não é? Mas eu tenho que continuar a minha história. Aliás, a história de Dom Helder Câmara.
No início dos anos 1930, estava em pleno curso a discussão sobre o novo modelo de educação para o país. Isso acabou criando rompimentos entre os que defendiam a escola nova, de caráter laico e afinada com a modernidade, e a educação católica, mais tradicional e de orientação religiosa.
No Ceará, o padre Helder tinha assumido o cargo de diretor da instrução pública, equivalente a secretário estadual de educação. Suas propostas de consolidação do ensino religioso acabaram criando divergências entre ele e o governador do estado, Menezes Pimentel.
Demitido do cargo, Helder acaba por se indispor com o arcebispo de Fortaleza, Dom Manuel da Silva Gomes, aliado do governador.
Como se isso não bastasse, havia os conflitos que o padre experimentava no Ceará por causa de sua adesão ao integralismo.
Com um clima insustentável, Helder articulou sua transferência para o Rio de Janeiro. Nessa época, sua mãe já havia morrido e pouca coisa o prendia agora em Fortaleza.
Estamos apresentando Um Homem Chamado Helder, um documentário da Rádio Senado em homenagem aos 100 anos de Dom Helder Câmara.